Boa tarde, Letícia e ouvintes da Rádio CBN. O CBN Rural está aqui no município de Apucarana para conhecer um exemplo de propriedade rural de uma família, né, a família Kurtinov, que já atua na atividade aí desde a década de 70, né, depois do café. E eles têm aí um trabalho familiar muito interessante, porque é uma família que trabalha unida e cresce unida. E trabalha muito com a questão da sustentabilidade também, investe muito no solo e também no potencial produtivo, né? Tudo o que se recomenda hoje para que o produtor sobreviva na atividade, eles fazem aqui e tem resultados realmente muito interessantes. Então vamos conversar aqui, ó, com o senhor Paulo Kurtinov, a dona Ana Elisa, que é a esposa, e o Daniel, que é o filho, que, aliás, ele é engenheiro mecânico, não é engenheiro agrônomo, e preferiu deixar a atividade na cidade para estar aqui com a família, para realmente se tornar aí um produtor rural da nova geração, trabalhando com muita tecnologia. Então, uma boa tarde aí para o senhor Paulo, para a dona Elisa e para o Daniel.
Boa tarde.
Bom, falando agora com o senhor Paulo. Paulo, vocês têm essa preocupação, né, de fazer um investimento no solo já há muito tempo. Quer dizer, é uma cultura da família isso, né?
É, a gente sempre pensou em melhorar a condição de produção, melhorando o solo. E o solo é a base de tudo. Se não tiver um solo bom, a lavoura nunca vai responder. Desde que começamos a trabalhar, que deu condição, nós aplicamos calcário e adubação suficiente para produzir mais, sempre mais, chegando perto do potencial das lavouras.
Ou seja, manter o solo sempre corrigido e investir na adubação como forma de explorar todo o potencial produtivo da lavoura, né?
É, sempre procurando corrigir o solo para a lavoura ter condição de produzir. Essas nossas terras que sempre teve um teor de acidez muito alto, se não tivesse aplicado calcário, não tinha condição de fazê-la produzir. Hoje se produz bem, mas também já jogamos muito calcário nisso.
Quer dizer, considerando que Apucarana é uma região, né, que a gente vê que é uma região privilegiada em termos de lavoura, altitude, a gente dificilmente você ouve falar em problema climático afetando aqui a região de Apucarana, né?
Sim, é verdade. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos uma placa ali na entrada de Apucarana, para quem vinha de Araponga, que dizia que era o melhor clima do Paraná. E vendo hoje como a lavoura se desenvolve aqui, e a região nossa que sente muito com a seca, dá para acreditar que aquela placa falava a verdade.
É, a gente falou aqui antes, inclusive, da entrevista, né, sobre como que a família se prepara assim, em termos de objetivos de produtividade de soja. Ela produz soja no verão e produz milho no inverno. E para isso ela é feito um trabalho com a braquiária. Então eu queria só perguntar para o senhor Paulo, anualmente vocês se preparam para produzir que média de soja, por exemplo, assim, em média por alqueire? Quantas sacas?
Depois que essas variedades novas surgiram, a gente tem sempre almejado colher 200 sacos. Não conseguimos essa média ainda, já tivemos próximo disso, 194, 190, mas com a seca caiu para 170, 168, mas continuamos com esse objetivo de colher os 200 sacos em média. Se o tempo ajudar, vamos chegar lá sim.
A dona Ana Elisa, ela está na atividade também com o senhor Paulo, né? E ela acompanha a agricultura, inclusive ela tem participado assim, da gestão do negócio e está se envolvendo também com o próprio sindicato rural na formação de um grupo, né, de produtoras, uma comissão de mulheres com o objetivo justamente de até participar mais da gestão como empresária rural, né, dona Elisa?
Sim, nós estamos formando, tá ser finalizado, uma comissão das mulheres, e a FAEP tem incentivado muito isso, e nós vamos buscar conhecimento, levar conhecimentos Nós vamos aprender todos juntos, levar maior conhecimento da atividade rural.
É, vocês têm dois filhos, né? Tem o Daniel, que é engenheiro mecânico, e também tem o outro filho, qual é o nome? O Lucas, que é engenheiro agrônomo. Mas vocês nunca, assim, forçaram eles a decidir a trabalhar na agricultura, né?
Não, a gente nunca forçou. O Lucas, eu já percebia desde 2 anos e meio a maneira dele agir, que ele seria um agrônomo. Sempre gostaram muito e sempre, desde bebezinho, andou junto com a gente, com o pai, nas roças. Aí o Daniel, ele ficou um pouco pendente, escolheu engenharia mecânica, mas sempre tiveram liberdade para escolher o que eles quisessem fazer na vida. E eu sempre dizia que aqui é deles e eles poderiam ir para onde fosse, quando quisesse voltar, aqui é a casa deles, eles seriam bem-vindos novamente.
Quer dizer, então além de vocês serem uma referência com produtores que investem realmente na produtividade da soja, na questão da sustentabilidade, né? Você tem um trabalho muito bacana aqui com a braquiária, né? Como o consórcio milho de milho inverno, apresentam boas médias de produtividade, mas também vocês são uma referência na questão da sucessão familiar, né?
Então, isso deixou bastante confortável, eu e o Paulo, e deles voltando, depois de um tempo fora, aí deixa a gente bastante confortável.
Bom, o Daniel, nós falamos já que ele é engenheiro mecânico, e o Daniel, ele até tem uma frase interessante, né, que nós conversamos aqui, que antigamente, para a pessoa que vivia numa área rural, ela tinha que estudar, né, para poder sair da área rural, né, e hoje ela estuda para voltar, né, Daniel?
A sucessão familiar é algo muito importante, e a agricultura moderna requer novos modelos de gestão e um tratamento diferenciado com as tecnologias. Então, só o conhecimento via universidade, via fora da lavoura, que consegue proporcionar uma boa gestão futura da propriedade.
Quer dizer, e você, né, como engenheiro mecânico, você voltou, né, para trabalhar com a família, porque você vê realmente que é uma oportunidade, é um segmento muito interessante, né?
Assim, se imaginarmos que o Brasil é o celeiro do mundo, que é o único país que pode aumentar a produção de alimentos preservando o meio ambiente, então retornar para a atividade rural não mostra um retrocesso, mas sim prevendo que o futuro para a agricultura brasileira ainda é um futuro muito promissor.
Qual que é a sua orientação aí para o jovem produtor, para o filho, para a filha dos produtores em relação a essa preparação? Como é que eles têm que se preparar para realmente estar com a família na atividade rural?
Eu costumo falar, até já falei isso com o filho de um vizinho que está com seus 15 anos, que não precisa ter pressa. Eu acho que, saindo do ensino médio, todos têm que procurar uma formação, seja de técnico agrícola, seja de agrônomo, porque pode parecer que para a lida da lavoura você está perdendo 2, 3, 5 anos, mas na verdade você está ganhando muito mais. É um investimento que é realmente um investimento que está sendo feito para estudar numa universidade, mas que depois o que se aprende é muito maior, sem contar toda a experiência de vida que uma formação acadêmica traz, não só a formação acadêmica em si.
Dona Ana Elisa, qual que é a sua orientação para as esposas de produtores? Porque essa participação é importante, né? Para que elas se envolvam numa comissão de mulheres, né? O Sindicato Rural está aí para isso, realmente para poder se envolver e conhecer mais sobre a atividade, né?
Eu digo assim, você tem que aprender, se você não conhece tanto, você tem que procurar aprender e acompanhar, porque a gente até lá no sindicato costuma dizer, você não importa o que você tem que saber de roupa que tem no guarda-roupa, você tem que saber o que tem no teu barracão, que aquilo vale muito mais. Então, eu acho assim, a pessoa pode começar aos pouquinhos, vai aprendendo, e o aprendizado é no dia a dia. E ela buscar aquilo que é dela, que aquilo tem muito valor e ela pode ter um futuro bem melhor.
Tá certo. Senhor Paulo, a sua orientação para os produtores de um modo geral. A gente sabe que a média geral de muitos produtores é baixa, né? Os produtores têm dificuldade, às vezes, de produzir. Qual que é a sua orientação para esses produtores, para que realmente eles evoluam na sua produtividade e também na segurança do negócio rural?
É seguir o natural, que é corrigir o solo e investir em adubação. As variedades de hoje são todas elas produtivas, não tem que escolher variedade, basta aquela que se adapta na região. Todas elas têm potencial produtivo alto, só precisa dar condição para ela produzir, que é correção do solo e adubação suficiente.
E uma boa assistência técnica.
Acompanhado sempre de uma assistência técnica.
Tá certo então. Então, muito grato pela entrevista e uma boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Voltamos com você, Letícia Tristão.